E como a gente acompanhou aí na reportagem da Sofia Peçanha, um comitê foi criado e já está instalado com representantes dos três poderes exatamente para fazer o acompanhamento do Pacto Nacional contra o Feminicídio. A ideia realmente é articular as ações conjuntas, né, dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Bom, a assessora legislativa da Secretaria da Mulher aqui da Câmara, Daniele Grunes, já está com a gente ao vivo justamente para explicar como é que vai funcionar esse comitê, o que que tem previsto daqui para frente em relação ao pacto, e é com ela então, portanto, que a gente conversa agora. Daniele, muito bom dia, obrigado por estar com a gente aqui ao vivo no painel eletrônico.
Bom dia a todos os nossos espectadores e espectadoras, é uma satisfação a gente estar com vocês debatendo esse tema tão caro para a sociedade brasileira.
O prazer é nosso aqui ter você com a gente, Daniele. Bom, para quem está acompanhando aqui essa nossa entrevista pela rádio, pela TV, pelo YouTube, a gente teve aí uma reportagem justamente detalhando o pacto, falando desse momento inédito da assinatura de um pacto dos três poderes contra o feminicídio. A gente acabou de passar aí pelo carnaval, né, Daniele, e com muitas campanhas, muita gente falando também da importância do Ligue 180, da importância de você ter medidas de adesão dos estados. 18 estados já aderiram ali às ações de enfrentamento à violência contra a mulher dentro desse pacto. Como é que esse comitê que foi criado vai poder acompanhar de perto as ações do pacto?
Como vocês já conversaram, né? Esse comitê é formado por representantes dos três poderes, além de convidados permanentes, que a gente chama, e também convidados especiais. Então, ele tem uma estrutura de governança, né? Ele tem uma estrutura de robustez do ponto de vista dessa agenda muito importante, que ele procura definir como prioridade das três agendas essa questão do feminicídio, trazendo representantes periodicamente com atribuições assinadas pelos três poderes para estar monitorando. Obviamente, o pacto requer também um plano de trabalho que a gente vai falar um pouquinho na sequência.
Pois é, exatamente, assim, a grande ideia, e foi muito interessante quando a gente acompanhou as notícias da instalação do comitê, a própria ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria, né, de Relações Institucionais, que está ali na coordenação executiva do comitê, ela falou uma questão assim que nos faz pensar que há iniciativas muito importantes nos três poderes, no executivo, no legislativo, no judiciário, de enfrentamento à violência, mas muitas vezes essas iniciativas, elas não conversam entre si, elas não têm ali uma articulação, e nessa reunião primeira do comitê foi colocado muito a necessidade, por exemplo, de você ter medidas mais harmônicas ali no caso de medidas protetivas, de que você tenha procedimentos que sejam os mesmos em todos os estados, que as mulheres que cheguem ali buscando ajuda, por exemplo, no caso da medida protetiva, que ela seja feita de uma forma mais unificada. Esse é um dos exemplos, mas há outros, né, Daniele?
Exatamente, e o trabalho um pouco desse comitê é nesse sentido, né, de identificar quais ações que são necessárias para se enfrentar o feminicídio. Obviamente, vai tanto da prevenção terciária, que a gente chama, que é essa depois que o crime ocorre, mas também antes, né, as outros tipos de prevenção. Então, a ideia do comitê é fazer um grande mapa dessas ações, né, preliminarmente, do que já se faz, né, dentro de todos aqueles eixos do pacto, que o eixo do pacto não é meramente você punir o agressor, o assassino, que obviamente é importantíssimo, mas também medidas de prevenção, né? Então, falar um pouco da questão educacional, superar essa cultura misógina que a gente enfrenta, debater o machismo estrutural que a sociedade enfrenta, que faz mal para mulheres e para homens, né? Então, quando a gente estuda um pouquinho mais sobre esses temas, a gente vê que são questões que a mulher é a vítima principal, afinal ela vai ser assassinada, infelizmente, mas é importante que toda a sociedade compreenda que matar essa mulher também faz parte de uma doença que afeta a todo mundo. Todas as pessoas, não só aquelas famílias diretamente. Então, o comitê que tem essa, é um órgão deliberativo, ou seja, né, esses três poderes, eles deram um pouco da sua, do seu poder de deliberação para este órgão. Ele, obviamente, vai cumprir, vai zelar pelo cumprimento do pacto, vai estabelecer as diretrizes estratégicas que esses órgãos vão centrar energia, né? Vai conseguir coordenar entre esses três poderes, porque o mais tão importante quanto esses três poderes, como você bem deu o exemplo, são os entes subnacionais, que a gente chama os estados e municípios. Então, nós precisamos também que os estados e municípios sejam grandes parceiros, né? A justiça é estadual, né? A polícia é estadual. Né? Ao mesmo tempo, na parte de prevenção, a assistência social, a execução é feita pelo município, a educação é feita pelo município, ou seja, tem que haver realmente esse grande pacto entre os três poderes e os três níveis da nossa governabilidade para a gente conseguir avançar, no enfrentamento dessa questão do feminicídio.
E aí, no caso, Daniela, aqui, por exemplo, pela Câmara dos Deputados, a gente tem algumas deputadas que fazem parte do comitê, né? A própria coordenadora da Secretaria da Mulher e representante da bancada feminina, coordenadora da bancada feminina, que é a deputada Jaque Rocha, tem a deputada Benedita, tem ali como suplentes a deputada Grace Elias, a deputada Soraya. Então, a gente tem essa participação efetiva, no caso também do Senado, das senadoras. E também de um suporte técnico de cada um desses representantes dos poderes, como vai ser o caso ali da assessoria legislativa. Institucionalmente, você diria que há muito a ser feito. Como é que institucionalmente esse tema tem sido tratado nas diversas esferas de poder? É possível, na sua avaliação, que já acompanha esse tema, de fato essa articulação, ou ela ainda está muito incipiente?
Tem vários pontos que, obviamente, o sistema já faz conversar, né? Eu acredito que esse comitê ele vai fazer com que isso seja acelerado e seja priorizado, porque esses três poderes se articulam em diversos outros segmentos também, né? Então, quando a gente assina o pacto, quando esses três poderes assinam o pacto, eles estão dizendo o seguinte: agora minha agenda zero, não é minha prioridade um, é minha prioridade zero vai ser articular, né, as ações que já estão sendo implementadas, né, que já ou deveriam ser implementadas, né, nós temos um conjunto de leis que têm que ser implementadas, precisam ser regulamentadas, precisam ser absorvidas nas culturas organizacionais dos órgãos, né, então para nós, então não adianta só o legislativo legislar se os outros órgãos não implementam, né, então assim. Então, nós temos já uma agenda articulada e a gente tem que potencializar muito essa articulação para que realmente o sistema funcione em todas as caixinhas, né? Porque a mulher, ela recebe atenção, ou deveria receber atenção, de várias caixinhas diferentes, e essas caixinhas precisam conversar. Então, o comitê e o próprio pacto, ele direciona o foco de atuação específico, que são ações para o enfrentamento ao feminicídio, e também articula, né, com o comitê essas ações. Mas não só articulação, né? Obviamente, quando a gente vê que a implementação, a legislação brasileira, ela é muito avançada, tanto no enfrentamento ao feminicídio, como também a própria Lei Maria da Penha e outras leis que a bancada feminina já aprovou, né? Nós colocamos, na Lei de Diretrizes de Base da Educação a semana para falar de violência contra a mulher, nós colocamos também como princípios, norteadores. Da questão da grade, a questão de direitos humanos. Então, assim, nós temos um conjunto de legislações que merecem ser implementadas, ou melhorar, inclusive, sua implementação, e nós também temos essas iniciativas que merecem ser melhores articuladas. E também, obviamente, quando você faz o um mapa de como estão as coisas, a gente identifica os pontos que a gente tem que melhorar, né? Então, o Poder Legislativo está aqui, pronto para responder, como sempre respondeu muito bem, aos temas, né, caros ao feminicídio, né? Então, a bancada feminina sempre trouxe a violência contra a mulher como tema central, tanto na sua atuação do Março Mulher, como no Agosto Lilás, como também nos 21 dias de ativismo no novembro, e com certeza todos os deputados e deputadas são super sensíveis às novas iniciativas que, porventura, precisem também de resposta legislativa. E, obviamente, como você falou no começo, dinheiro também é resposta legislativa, né? Então, obviamente, a gente tem que conversar sobre recursos específicos para fomentar iniciativas específicas para as mulheres, né? Então, nós precisamos realmente estruturar melhor essa questão do recurso destinado para o enfrentamento à violência contra a mulher e como parte desse grande conjunto articulado de iniciativas dos três poderes.
Pois é, Daniela, eu ia até reforçar essa questão aí do orçamento, né? A própria deputada Jaque Rocha falou muito isso, tem reforçado muito isso, que as medidas, elas têm sido tomadas, há iniciativas em curso, mas é preciso garantir a continuidade dessas iniciativas com orçamento, com recursos no orçamento federal e também com a adesão aí de estados e municípios, que é a expectativa, nos orçamentos também locais, estaduais, municipais. Esse ponto orçamentário é um que você considera que é um dos desafios é importantes na estruturação do pacto?
Ah, com certeza. Que são dois debates, inclusive, de orçamento, né? Tem um debate que a própria bancada já faz. Nós temos um grupo de trabalho, que é o Grupo de Trabalho Orçamento Mulher, que procura fazer essa avaliação sobre todo o orçamento federal, o que vai para as mulheres. Então, a bancada conseguiu aprovar já há alguns anos o relatório Orçamento Mulher, que identifica, né? Que faz com que o executivo identifique. Quais recursos em todas as áreas ministeriais vão para as mulheres. Então, isso é importante, porque não se combate o feminicídio apenas, quer dizer, não só se combate o feminicídio prendendo o assassino. Claro que a gente tem que prender o assassino, mas a gente tem que tentar prevenir essa violência. E precisa desse recurso, educacionais, assistenciais, na área de saúde, né? Então, assim, nós precisamos ver o orçamento como um todo, a questão da autonomia econômica das mulheres, para que elas se sintam à vontade, a capacitação de todos os agentes que atendem as mulheres. Então, tudo isso precisa de recurso, que não necessariamente é uma ação específica para as mulheres. Nós precisamos, então, olhar o orçamento em todos os ministérios. Isso a gente chama de orçamento sensível a gênero e raça, e esse grupo de trabalho ele procura fazer essas incidências no nosso orçamento federal nessa perspectiva, e também a gente vê vários estados e municípios que já estão começando a adotar formatos de orçamento sensíveis a gênero, ou seja, deixar claro o que está sendo gasto para as mulheres. De outro lado, você tem, obviamente, os recursos específicos, que é isso que a gente fala, né? Que é ter a patrulha da Lei Maria da Penha. Ter uma capacitação específica, ter unidades específicas de saúde, ter IMLs abertos 24 horas para fazer a colheita dos vestígios, no caso de outros tipos de violência. Ou seja, você também tem um conjunto de iniciativas específicas que precisam de recurso direto.
E, Daniele, a gente está falando do pacto, da estruturação do comitê. A gente está aí há cerca de 10 dias do início de março, que é o mês ali, com várias ações dedicadas à questão da mulher, também até por conta do 8 de março. Qual que é, portanto, o próximo passo do comitê na estruturação desse pacto nacional, desse pacto contra o feminicídio?
Nós estamos agora num momento de elaboração do plano de ação, né? Então, os órgãos estão preenchendo uma matriz gerencial com os resultados, as estratégias, os eixos e os objetivos do pacto, com os desafios que a gente chama e as ações para superar aqueles desafios. Então, a gente está nesse momento em que as áreas técnicas estão fazendo um grande mapeamento das ações para articulação. E a partir disso se estabelece esse plano de ação. Então, a ideia é que a gente tenha, já no dia 26 de fevereiro, uma próxima reunião extraordinária com as representantes, né, do comitê e seja apresentado já esse plano de ação para daí haver uma validação interna dos órgãos e o lançamento para março. Então, a expectativa é um pouco essa, né? Então, nossa coordenadora da bancada feminina, Jaque Rocha, está super engajada. A coordenadora da bancada negra, a deputada Benedita da Silva, que também foi nossa coordenadora da bancada gestão passada, também são os nossos titulares, né? Deputada Soraya Santos, né? Ex-procuradora, ex-coordenadora, também uma pessoa super à frente desse debate, junto com a deputada Gleice Elias. Então, as deputadas estão centrando fogo aí nessa questão da elaboração da ação e esperando que o pacto seja realmente lançado agora em março, né? O plano de ação do pacto para a gente começar a fazer as articulações e o monitoramento.
Tá ok, então, vou agradecer muitíssimo mais uma vez à assessora legislativa da Secretaria da Mulher aqui da Câmara dos Deputados, a Daniele Grunes, que explicou para a gente como é que está sendo feita aí essa articulação, essa estruturação para colocar em prática o pacto que foi assinado pelos chefes dos três poderes, um pacto nacional contra o feminicídio, na expectativa também de adesão de cada vez mais estados ao pacto e dos municípios também em todas as frentes nessa luta aí nacional contra o feminicídio, porque a gente não quer ver mais nenhuma mulher morta no país. Né, Daniele, muito obrigada pela sua entrevista e parabéns aí pelo trabalho. Boa articulação, boa sorte nesse assessoramento técnico da estruturação do comitê.
Obrigada, e com certeza a gente procura e busca o apoio de todos os cidadãos e das cidadãs também, para que a gente enfrente conjuntamente essa grande chaga em nosso país.
Certamente. Obrigada, um bom dia.